Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. O ano de 2024 acabou de começar e com ele inicia-se a campanha Janeiro Branco. Essa campanha visa alertar para os cuidados com a saúde mental e emocional da população a partir de prevenção de doenças decorrentes, como por exemplo o estresse, ansiedade, depressão e pânico. E sobre este assunto nós vamos conversar com o médico do trabalho e coordenador de saúde do SESI Paraná, o Dr. Guilherme Murta. Muito boa tarde, Dr. Guilherme, e seja bem-vindo ao programa.
Boa tarde, Patrícia. Muito obrigado aí pela oportunidade de a gente conversar sobre esse tema tão importante.
Exatamente. Para começar a nossa conversa, Dr. Guilherme, primeiro eu gostaria de saber, né, quais são os fatores que indicam que a pessoa tem um bom equilíbrio da saúde mental?
Patrícia, esse termo equilíbrio, ele é o que é perseguido, acho que, por todos, né? Um equilíbrio não só da saúde mental, mas da saúde integral, né? Então, os fatores que indicam ter um bom equilíbrio é o bem-estar. É a pessoa se sentir bem, se sentir sem ter conflitos, né? É a pessoa se sentir que está desempenhando bem em várias áreas da vida, né? Então, em relacionamentos interpessoais, a pessoa se sente bem, com a família, no trabalho, né? Então, ter realmente um equilíbrio e ter um bem-estar. Isso indica estar numa boa situação relacionada à saúde. Uhum. Mas esse termo, né, a Organização Mundial da Saúde traz, né, como termo saúde, uma definição um pouco até utópica, sabe? De completo bem-estar, né, físico, mental, intelectual, né? E isso realmente é difícil a gente manter durante toda a vida. É muito normal durante a vida nós termos situações que afetam esse equilíbrio da saúde mental. E a gente precisa estar atento para isso, para realmente conseguir identificar isso inicialmente, né, para que as coisas não provoquem um efeito de bola de neve, né, que a gente tem um pequeno problema, ele vai se evoluindo e daqui a pouco isso se configura aí em algo mais sério, até numa doença mental.
Então, mas no dia a dia, muitas vezes a gente nem para pensar nisso, né? O senhor falou em estar aí com um bem-estar. Quais são os sinais, por exemplo, né, de que as coisas não estão tão bem e a gente muitas vezes nem percebe, doutor?
Perfeito. Isso é muito variado. Os transtornos mentais, em geral, eles têm uma característica muito insidiosa, né? Então, quem tem um diagnóstico de, por exemplo, depressão, né, ele não foi da noite para o dia, em geral, né, que ele mudou o seu comportamento e realmente se desenvolveu, então, um transtorno depressivo. Isso acontece muitas vezes, né, progressivamente. Então, a pessoa começa a ter uma alteração, por exemplo, no padrão do sono, ou seja, dorme, de repente, um pouco menos, isso vai se progredindo, chega no trabalho mais cansado, começa a ter um comportamento com a família diferente do que era habitual. Então ele começa a falar menos, se abrir menos, né? Começa às vezes a não sentir prazer de fazer as coisas que normalmente fazia, começa a sentir que não fica triste sem ter um motivo específico às vezes, né? Então esses sintomas, eles são progressivos e as pessoas muitas vezes não notam isso. Então, é importante conhecê-lo, né? E até é importante perceber isso no outro, né? Então, por exemplo, na família, né? Você perceber que algum familiar seu está mudando o comportamento, ou até no trabalho, um colega de trabalho seu tem uma mudança assim, importante, né, do comportamento. Nesses casos é que é interessante a gente conversar, né? A gente tentar se abrir, a gente tentar ver se realmente está acontecendo algo de diferente, se a pessoa também tem notado isso, né?
Uhum.
E se ela pode começar a refletir sobre esses assuntos para dar o próximo passo, que é conversar com um profissional.
Uhum.
Né? Ter uma conversa com um psicólogo, um psiquiatra, né? Ou se atua num ambiente de trabalho, que tem um médico do trabalho, conversar com o médico do trabalho, né, do seu do seu ambiente laboral. Tudo isso eu acho que faz parte de uma avaliação para identificar nos primeiros passos que as coisas não vão bem.
Uhum. É por isso que foi criada a campanha nacional. Eu sei que ela é recente, né? Campanha Janeiro Branco, e ela proporciona essas discussões mais consistentes que antes a gente não tinha, não é mesmo, doutor? Sobre as nossas emoções?
Perfeito. Assim, eu acho que vale a pena, talvez até antes de entrar no Janeiro Branco, e até para fazer sentido e dar mais robustez a esse mês, lembrar que a saúde mental ainda é muito estigmatizado, né, na sociedade. Ainda é um tabu falar sobre isso.
Uhum.
Não é incomum, né, quando a gente fala sobre esse tema, as pessoas terem um pouco de resistência para se aprofundar nesse assunto, porque não é incomum gerar um pouco de receio, até, por exemplo, no ambiente de trabalho, né? Você vai falar com o seu chefe que você está se sentindo mais triste, mais para baixo ou mais ansioso, né? E a pessoa tem receio de falar isso e ter alguma reação desfavorável para a sua carreira.
Uhum.
Para a pessoa se sentir menos valorizada, a pessoa, de repente, o outro, seja o chefe, um colega de trabalho, né, sentir que a pessoa, de repente, pode não produzir tão bem. Receio até em casos extremos de ser demitido. Então, não é incomum que a pessoa guarde para si aqui. E no ambiente familiar, às vezes também, a pessoa pode sentir que isso é um sinal de fraqueza e, por isso, optar não se abrir com outros. Então, esse tema ainda é um tabu, ainda é um estigma muito grande. No ambiente de trabalho, por exemplo, mesmo quando a pessoa ela chega a uma progressão que isso traga prejuízos muito palpáveis, né? Por exemplo, ela não consegue mais trabalhar na velocidade que ela fazia antes, né, produzir no volume que fazia antes, ou, como falei anteriormente, né, ela começa a ter problemas em casa, né, dorme muito, muito pouco, né, e isso causa uma estafa, um cansaço grande, né, e por isso ela decide, então, buscar um médico. O médico avalia e, de repente, identifica alguma doença mental que tá sendo instalada, né, e emite, então, atestados médicos. Nesse caso, não é nem comum que esse trabalhador peça para não ter um CID, por exemplo, nesse atestado, ou não colocar o CID do real problema que está acontecendo, justamente para não expor ele no trabalho em relação a essa situação.
Uhum.
Então, se a gente realmente não falar sobre o assunto, se a gente não se aprofundar numa discussão mais ampla e mais verdadeira, mais transparente sobre isso, é muito difícil a gente abordar isso da maneira adequada.
E, doutor Guilherme, muitas vezes, umas férias, um período de folga, pode ajudar, né, nesses casos, não é mesmo?
Essas são medidas que a população em geral enxergam como uma válvula de escape, né? Período de férias, né? Mas veja, são paliativos, né? Porque o problema de base, ele continua lá, né? Você sair de casa para suas férias, você, se teu problema, por exemplo, né, tá no trabalho, ou se teu problema tá num relacionamento ali, sei lá, com um vizinho, com alguém ali, você quer sair daquele ambiente, isso não vai resolver o problema de base, né? Então, essas medidas, elas são um pouco ilusórias quando a gente vê num problema de uma resolução mais consistente para o problema. Então, eu acho que o mais relevante mesmo é a gente tentar identificar a raiz dos problemas e buscar resolvê-las. É o caminho mais difícil, mas certamente é o caminho mais resolutivo.
Uhum.
E aí, só voltando para a pergunta anterior, né,
sim,
que você tinha perguntado do Janeiro Branco.
Sim.
Então, qual que é o propósito, né, o que é visto em relação ao Janeiro Branco? Em abril de 2023, foi promulgado, então, uma lei que institui o Janeiro Branco como um mês relacionado à prevenção de transtornos mentais aí, e com foco principalmente em algo que é ainda mais estigmatizado que os transtornos mentais gerais, que é o suicídio e a dependência química. E isso foi indicado para ocorrer como uma celebração em janeiro, né, dessa campanha, e a cor branca, por ser o primeiro mês do ano que simbolicamente trata aí como uma página em branco na vida das pessoas. A gente tem muito isso no Réveillon, né? O que a gente tem de projetos para o ano novo, o que a gente tem de objetivos, né? E o mês de janeiro, então, de repente, é um mês que pode ser uma analogia a esse início, né? Em que novos hábitos podem ser feitos, né? Novos compromissos podem ser costurados conosco mesmo, em relação ao nosso próprio autocuidado, né? Em relação ao nosso autoconhecimento, para que a gente consiga, de uma maneira consistente, ter uma nova visão relacionada à nossa saúde mental, que repercute em toda a sociedade, né? Alguém que não está equilibrado emocionalmente, né, tem prejuízos em várias partes. Né? Na família, como a gente falou, né, no relacionamento conjugal, no trabalho. Então, é importante ter essa conscientização e, para isso, o Janeiro Branco ele é lançado. Né? Ele existe em outras partes do mundo, não é só no Brasil, que carrega essa mesma bandeira, a bandeira branca, e simboliza também a paz, né, o equilíbrio, que tem tudo a ver com a saúde emocional.
Pois é, então aproveitando, né, que nós estamos aí bem no comecinho do ano, não é mesmo? E as promessas, os pensamentos, né, as reflexões nos levam sempre, como o senhor falou, né, uma página em branco para todos nós recomeçarmos. Eu gostaria que o senhor nos falasse... o que devemos fazer realmente, né? Dá tempo, né, doutor, da gente mudar muitas vezes a situação nesse começo de ano para nos manter saudáveis mentalmente e, claro, consequentemente, fisicamente também.
Certamente. Então, eu enxergo aí o Janeiro Branco como um despertar aí para a sociedade como um todo, reforçando a importância desse tema, que a pandemia alavancou de uma maneira muito... importante, né, a saúde mental. Com a pandemia, a gente observou que os afastamentos, por exemplo, ao INSS, relacionados a transtornos mentais, aumentaram de maneira extremamente significativa. O absenteísmo médico no trabalho, também em relação ao CDF, né, que é de transtornos mentais, também observou-se uma elevação importante. Então, na sociedade como um todo, eu acho que esse tema tem que ser abordado. E falando, então, conscientização das empresas, nas indústrias, né, conscientização sobre a importância de abordar esse tema, como saúde pública também, né, na sociedade em geral, eu acho que isso tudo precisa alavancar com essa campanha de Janeiro Branco, mas lembrando que isso não pode acontecer em um mês só, isso é algo contínuo, né? Então, de maneira simbólica no mês de janeiro, mas tem que acontecer ao longo de todo o tempo, né? É a mesma analogia que a gente faz para transtornos físicos, né, e fatores de risco para doenças crônicas, por exemplo, obesidade, né, que é fator de risco para uma série de doenças crônicas. A perda de peso tem que acontecer o ano todo e de maneira continuada, né? Aquilo de você perder peso e depois relaxar demais em relação aos hábitos alimentares provoca o conhecido efeito sanfona, por exemplo, né? A pessoa volta a engordar. Então, em saúde mental, a analogia é a mesma, né? Você tem que manter os hábitos saudáveis, hábitos de saúde mental, para que você não tenha isso de maneira apenas uma melhora pontual, né? Isso tem que ser uma melhora contínua. Quando a gente pensa do ponto de vista individual, então cada um tem que ficar atento, né, para identificar hábitos que estejam mudando, como eu falei, de padrões de sono, para padrões alimentares, identificar-se como que está o relacionamento com a esposa, com os filhos, com colegas de trabalho, né, se estão tendo muitos atritos, se a pessoa, de repente, está remoendo muitos pensamentos, se está tendo pensamentos, de repente, catastróficos, né, que é uma outra característica muito comum de alguns transtornos mentais, de pensar que tudo vai dar errado, né. Ou o oposto também, né? Achar que tudo vai dar certo, né? Também, como tudo, né? Os extremos é que são mais perigosos, né? Então, ficar um pouco vigilante em relação a isso, e caso entenda, né, que realmente tem aspectos aí que pode melhorar, a indicação é sempre buscar uma ajuda profissional, né? E isso é válido também para alguém que identifica situações aí alarmantes, né, no outro. Identifica no outro, conversar com o outro, né, com essa pessoa que você está identificando que de repente é algo que não pode não dar muito certo, né, e pedir então para buscar então assistência. A gente tem uma série de recursos aí de assistência, tanto planos de saúde, médicos privados, Sim. tem o SUS também, que tem unidades básicas de saúde, e até quando é caso mais extremo, por exemplo, ideação suicida, né, aí buscar uma unidade imediatamente, uma unidade de 24 horas, né, de atendimento médico. Temos psicólogos, em alguns contextos, assistentes sociais também fazem um acolhimento, né? Então, a gente tem uma série de mecanismos aí profissionais de apoio a essas situações.
Correto. Eu gostaria de aproveitar e perguntar, né, quais são as ações, como é que o senhor trabalha isso pelo SESI Paraná em atenção ao Janeiro Branco e a todos os outros meses do ano, né? Como são essas ações pelo SESI Paraná?
O SESI Paraná, em setembro de 2023, ele inaugurou, dentro da campanha do Setembro Amarelo, que é de suicídio, que é um outro tema que é um tabu ainda mais profundo e que precisa ser falado. Os números de suicídio são crescentes e alarmantes, né? No mundo Sim. inteiro, no Brasil não é diferente. Então, a gente lançou o programa de saúde mental aqui pelo SESI, a ser disponibilizado para as indústrias do Paraná. Ele é inspirado no material da Organização Mundial de Saúde de 2022, chamado Saúde Mental nas Organizações, né, como que aborda esse tema especificamente nas empresas. E ele é dividido em três eixos. O primeiro eixo é o eixo relacionado ao mapeamento de fatores psicossociais. Então, identifica-se nas empresas como estão esses dentro desse mapeamento tem 8 itens que são identificados, né? 8 dimensões que são identificadas, e dentro dessas dimensões então, consegue-se então um diagnóstico situacional relacionado a fatores psicossociais. Então, a partir disso, a empresa tem consciência de pontos fortes e oportunidades de melhoria dentro do ambiente laboral que pode desenvolver. O segundo eixo tem relação com treinamentos. Então, são treinamentos de líderes e treinamentos de liderados. Tá? Então, são os dois focos para contribuir nessa cultura de saúde mental dentro da empresa. Então, isso vai permitir, então, os líderes quanto a população ali de trabalhadores em geral conhecer mais sobre esse tema, quebrar mais os tabus, para que possa se expor a essa situação com maior naturalidade. Né? E, como falado, né, só expondo essa situação que ela pode ser bem tratada. E o terceiro eixo é o eixo que a gente quer evitar com os dois primeiros eixos, né? Que é quando a gente identifica alguém realmente que tem um transtorno mental. No Brasil, a gente tem cerca de 10% da população com ansiedade, cerca de 6% da população com depressão, e são números ainda subdiagnosticados, né, pelos motivos que a gente já relatou desse estigma ainda social. Então, tem muitas pessoas que têm problemas aí cronicamente e não buscam atendimento, e por isso não entram nas estatísticas, né? Mas esse terceiro eixo tem como objetivo, então, direcionar o tratamento dessas pessoas, né, para que elas sejam tratadas, sejam adequadamente avaliadas e consigam melhorar não só a sua qualidade de vida no trabalho, mas a sua qualidade de vida em geral. Uhum. É uma pessoa que tem um tratamento relacionado a um transtorno mental, ela vai se tornar mais feliz, ela vai se tornar mais produtiva no trabalho, né? Vai ser muito bom para a empresa, vai diminuir absenteísmo, vai melhorar produtividade, mas Sim. também vai melhorar o relacionamento com seus colegas de trabalho, o ambiente de trabalho melhora, o relacionamento familiar tem uma tendência também a melhorar, então a esposa, os filhos, né, os parentes, os amigos, né, vão notar aquilo melhor, e isso vai reverberar positivamente, então, para toda a sociedade, né? Então, o objetivo desse programa certamente é de atuar nas indústrias, de promover então, um ambiente de trabalho mais seguro, mais saudável, com um melhor resultado em relação à produtividade, mas a origem disso tudo é a pessoa realmente ficar com um bem-estar melhor, né? E as consequências, como falado, vão ser positivas para todos esses atores, né? E todo esse ambiente que rodeia esse trabalhador.
Muito bom. Olha, agradeço demais a sua entrevista, muito bom, viu, suas orientações, doutor, e a sua participação aqui no programa hoje comigo, e deixo à vontade também o senhor agora para suas considerações finais.
Bom, quero reforçar o agradecimento e reforçar a importância de abordar esse tema cada vez mais, né? A gente identifica que esse problema ele é muito presente, né? E nem sempre as pessoas são adequadamente abordadas em relação a isso, né? Então, tanto do ponto de vista de superdiagnóstico, então, se existe alguma situação muito grave na vida pessoal ou laboral da pessoa, né? Então, teve um óbito de algum familiar, a pessoa vai ficar triste, isso é natural.
Sim.
Né? A gente tem que cuidar para não rotular ela como uma pessoa depressiva. Isso não é depressão, né? Em muitos casos, né? Isso pode, claro, ser o gatilho para desenvolver uma depressão, que aí tem que ser tratado. Mas o fato de alguém ficar triste numa situação grave não é depressão. Tá? É natural, é uma reação natural. E pode também ser acompanhada por um psicólogo, né? Pode ser acompanhada por um profissional da saúde para ajudar a ter uma recuperação de uma maneira mais eficiente. Mas isso não é. E o inverso também é verdadeiro. Pessoas que às vezes são entendidas como normal para a pessoa sempre está no trabalho estressada, com pavio curto, ansiosa. Aquilo pode não ser só um traço de personalidade. Pode ser, sim, uma doença que a pessoa tem instalada e que não está sendo tratada, né? Então, a gente precisa realmente falar sobre esse tema e abordar isso de uma maneira cada vez mais profissional. Isso é um benefício a toda a sociedade, que pode evitar situações muito usuais, como falei, por exemplo, uma baixa produtividade industrial, um acidente até de trabalho, pode evitar causas mais graves, como um suicídio, que é a causa que é muito prevenível. Eu acho que a causa de morte mais prevenível que existe é o suicídio, né? Que é uma causa auto-infligida, né? Então, a gente precisa realmente bater nessa tecla e romper esse estigma que ainda existe em relação à saúde mental. E a campanha aí de Janeiro Branco, ela tem esse propósito.
Muito bom. Obrigada novamente. Foi muito boa a nossa conversa, viu?
Eu que agradeço, Patrícia. Muito obrigado.
E até uma próxima.
Valeu.
E eu quero agradecer também a sua sintonia, hein? Acabei de conversar com o médico do trabalho e coordenador de saúde do SESI Paraná, o Dr. Guilherme Murta. Ele fez um alerta aqui sobre o Janeiro Branco, a importância do mês de conscientização da saúde mental e emocional. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.